As finanças avançam para o Tribunal Constitucional por causa do pagamento de mais-valias imobiliárias por parte de imigrantes. Depois de ser condenado por discriminação, agora o fisco recorre da decisão. Nos Países Baixos estão a desaparecer as associações portuguesas, são cada vez menos. São mais de 100 vagas a concurso para os serviços consulares e diplomáticos de Portugal no mundo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros anuncia o recrutamento de funcionários para os serviços externos. No total, são 102 vagas no concurso anual, desta vez incluindo o reforço dos consulados de Portugal em Londres e em Manchester. Os países com mais vagas são os que têm também mais comunidades portuguesas, 11 para a França, 7 para os Estados Unidos da América, outras tantas para o Reino Unido, mais 4 para o Brasil, 3 para a Alemanha, também para a Suíça e Venezuela. Nos últimos anos, têm-se repetido as queixas de mau funcionamento dos serviços consulares por causa da falta de pessoal, como a RDP Internacional tem noticiado. Recurso para o Tribunal Constitucional, as finanças em Portugal vão recorrer da sentença que deu razão a um imigrante português sobre o pagamento de mais-valias imobiliárias, um imposto sobre a venda de património que é mais alto para os não-residentes em Portugal. A notícia do recurso foi agora divulgada na imprensa especializada portuguesa. O fisco tinha sido condenado por tratamento discriminatório dos não-residentes face aos residentes em Portugal. Mas recorre agora o fisco da decisão para o Tribunal Constitucional. Na opinião de João Verdades dos Santos, conselheiro das comunidades e advogado no Luxemburgo, o recurso das finanças para o Constitucional não faz qualquer sentido. Porquê? É o que vamos ouvir.
O fisco, portanto, como se não tivesse convencido de que o Estado português perdeu no Tribunal de Justiça da União Europeia, houve uma outra condenação contra o fisco em Portugal, num tribunal arbitral. E o que é que a autoridade tributária fez? Vai para o Tribunal Constitucional em Portugal e pergunta o que é que deve prevalecer. Se é o direito constitucional português, se é o direito comunitário, está na Constituição da República Portuguesa, os tratados internacionais prevalecem sobre a legislação portuguesa. Isto quer dizer o quê? Que uma condenação do Tribunal de Justiça da União Europeia prevalece sobre a lei portuguesa. Qualquer regulamento comunitário prevalece sobre a lei portuguesa, à exceção das diretivas que têm que ser implementadas ao nível local. Eu não percebo como é que a autoridade tributária ainda não compreendeu que tem que mudar a sua atitude para com as mais-valias dos não-residentes. É assim que se quer tornar o país apelativo às remessas de capital dos imigrantes e aos investimentos da diáspora em Portugal. Não sei se este será o caminho indicado. E isto implica o quê? Implica que se tenha que criar um tratamento de igualdade para aqueles que investem em Portugal relativamente àqueles que não estão presentes fisicamente em Portugal.
A opinião e a análise na RDP Internacional de João Verdades dos Santos, conselheiro das comunidades e advogado no Luxemburgo. Em causa está o pagamento de mais-valias imobiliárias, são mais altas para os portugueses residentes no estrangeiro do que para os residentes em Portugal. Matéria sobre a qual o PS tinha apresentado um pedido de alteração no Parlamento. Medida prevista no Orçamento de Estado que foi chumbado, portanto, não avança. Tinha como objetivo a igualdade fiscal entre residentes e não residentes no pagamento de mais-valias imobiliárias. Daqui a pouco, um desafio aos madeirenses e emigrados para que enviem filmes caseiros do século XX na Madeira para a Filmoteca da região. Por agora, corre sérios riscos de desaparecer o movimento associativo português nos Países Baixos. Várias associações têm fechado as portas por falta de apoios e de voluntários, uma crise que se agravou com a pandemia. Uma quase exceção é a APA, Associação Portuguesa de Amsterdão, é a única de portas abertas na capital, mas a funcionar a meio gás. Teresa Aymans, antiga conselheira das comunidades portuguesas e dirigente da APA, tirou o retrato às associações portuguesas na Holanda.
Algumas associações desapareceram, arranjos folclóricos desapareceram, porque estavam mal antes do Covid, com este período de ano e meio, quase 2 anos, deste flagelo humanitário. Só há neste momento uma única associação em Amsterdão. Há uma única. Na APA, onde haviam 2, em Amsterdão, e mais 3 dos arredores de Amsterdão. Há só uma a funcionar, as outras, portanto, vão desaparecendo lentamente porque os apoios são nulos, não há apoios nem de um lado nem do outro, os sócios cada vez vão sendo menos. Eu posso dizer, por exemplo, aqui na APA eram há uns anos 800 sócios e agora estão 120. Portanto, as pessoas vão-se embora, outras desistem, aí está praticamente parado, o Terdão está praticamente parado também. A falta de apoio e a falta de vontade também dos novos imigrantes que chegam à Holanda também é grande e, portanto, não se consegue manter as associações.
Teresa Aymans, nos Países Baixos, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. O movimento associativo português nos Países Baixos está em queda. A crise não é nova, mas agravou-se com a pandemia. A evolução da Covid tem estado a piorar no país. Em média, são à volta de 17 mil novos casos diários. A máscara voltou a ser obrigatória em espaços fechados. Está em fase de conclusão um filme que mostra as vivências dos madeirenses no século XX, mas ainda são aceites contribuições dos imigrantes. O projeto da Filmoteca das Ilhas vai ser apresentado no próximo mês na primeira mostra de filmes de arquivo caseiro na Madeira. Na emigração, há quem queira ainda enviar filmes para ajudar no projeto, por isso a Filmoteca das Ilhas pede apoio junto das comunidades. O jornalista Vítor Ascensão Silva explica o projeto.
A recolha de filmes caseiros das vivências madeirenses do século passado já resultou numa hora e meia de filme editado. Elsa Gouveia, responsável pelo projeto, adianta que quem marcar presença na primeira mostra de filmes de arquivo caseiro na Madeira pode ver um Funchal entre os anos 30 e 60 e vários momentos festivos.
Temos imagens específicas, por exemplo, do Porto Santo sobre a Vindima. Temos imagens específicas das atividades religiosas, das festas que se faziam nas vilas e muitas delas também sobre aniversários, festas que as próprias pessoas faziam em família.
Os filmes vão fazer o público viajar no tempo.
De regresso ao passado, é um passado que muito dele está obviamente transformado, a Madeira mudou muito e temos muitas imagens, por exemplo, do Funchal, que é uma nostalgia voltar ao passado, ver estas imagens, muitas delas de um Funchal que já cá não está.
Apesar dos novos hábitos, há traços que permanecem com poucas mudanças.
Muitas das tradições, do ponto de vista destas festas populares, continuam.
A Filmoteca das Ilhas continua a receber filmes caseiros, mas precisa de apoio para quem vive no estrangeiro.
Temos que conseguir apoio na diáspora, de alguém que nos apoie, como o ICA aqui nos apoiou, e temos esta parceria com a FotoSol, que faz as digitalizações. E nós agora temos que arranjar esta entidade no Canadá, nos Estados Unidos, que nós possamos dizer às pessoas: dirigem-se ao sítio tal, com a vossa cópia original, e faremos lá a digitalização.
Elsa Gouveia considera realizar diversas mostras pela ilha, caso consiga um novo apoio. Para já está garantida a transmissão deste filme de vivências em dezembro.
A Filmoteca das Ilhas quer tornar a mostra de filmes num evento anual, por isso vai continuar a aceitar filmes caseiros com imagens da Madeira e do Porto Santo no século XX. Música portuguesa na Finlândia e instrumentos de cordas típicos portugueses, como a viola campaniça e a braguesa, estão esta semana em destaque numa exposição e em concertos no Museu Sibelius, em Turku, na Finlândia. Até ao próximo sábado, o museu, na cidade finlandesa de Turku, acolhe uma mostra temporária com exemplares das violas, beiroa, braguesa, campaniça, terceira, entre outras. São instrumentos regionais portugueses de cordas. Ao longo desta semana, estão previstas várias atuações de artistas portugueses que tocam com estes cordofones. É o caso dos Lusitanian Ghosts, um projeto luso-sueco, também a dupla Bicho Carpinteiro e Marco Vieira, que vai dirigir uma oficina sobre viola campaniça.